minutos e já temos convidada na linha. Vamos conversar com a professora Tereza Marques, professora de Ciências Sociais da PUC. Muito boa noite, seja bem-vinda.
Olá, boa noite, Samantha. Tudo bom?
Tudo bem, professora. Muito obrigada por nos atender e por compartilhar seus conhecimentos. Bom, o novo governo da Bolívia adotou medidas hoje para tentar dar fim às manifestações que em um mês já deixaram 23 vítimas, enquanto grupos de camponeses leais ao ex-presidente Evo Morales deram à presidente interina Jeanine Áñez 48 horas para renunciar. Lembrando que o principal foco do conflito tinha se concentrado em Cochabamba, onde na sexta-feira camponeses entraram em confronto com o exército e a polícia, tendo aí como resultado 9 pessoas mortas e no saldo, segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, já são pelo menos 23 o número de pessoas que morreram em função desses conflitos. O que a gente pode trazer como explicação para esse recrudescimento, né, do conflito, mesmo com a renúncia do Evo Morales? Continuam os embates na Bolívia.
Bom, eu acho que é importante destacar também que o governo interino que assumiu após a renúncia do Evo Morales, a sua partida para exílio político, ele não é entendido como legítimo por uma grande parte da população boliviana, que ainda entende a eleição do Evo, né, no último processo eleitoral como legítimo. Né? E muito embora a ONU e outras organizações internacionais tenham acusado a possibilidade de fraude no processo eleitoral, ele ainda tinha uma grande aprovação popular, né? Sobretudo da população campesina, indígena, que entende esse processo essa retomada do poder por essa elite como um processo legítimo, como um golpe de Estado, e isso vem a incentivar todos os protestos que tem em Cochabamba o seu polo, né? Então eu acho que o cenário na Bolívia ele tende a se manter violento durante um tempo. É importante acompanhar o processo para tentar verificar quais vão ser as medidas de contenção tomadas pelo Estado, né, para conter a violência. Mas o fato que no cerne do processo está o debate sobre a legitimidade do novo governo boliviano.
Uhum. Professora Tereza, a gente percebe que a resposta da polícia, do exército, ela também é muito pesada. Não é à toa que na sexta-feira ocorreram essas 9 mortes em Cochabamba, mas em La Paz os protestos também são muito pesados. Inclusive, jornalistas argentinos que estavam fazendo essa cobertura, eles receberam ameaças da polícia de seguidores do líder oposicionista, o Luiz Fernando Camacho, e eles acabaram abandonando La Paz por conta disso. Isso traz uma gravidade também, né? Porque, por exemplo, as pessoas que estavam fazendo a transmissão para Telefe, elas acabaram não tendo mais essas informações, mas há um processo também de acusações inverídicas aos jornalistas. Também uma perseguição com fake news, com notícias falsas. O que que acontece, assim, é um processo aí mundial, essa violência ainda maior nesses protestos?
Há um ponto que é importante destacar, é que é a fragilidade ou a ausência do Estado Democrático de Direito na Bolívia no atual momento, né? O que o que impossibilita tudo que tem diz respeito ao Estado Democrático de Direito, entre eles a mídia livre, a liberdade de protesto, entre outros, né? Então, essa ausência do Estado Democrático de Direito afeta diversos atores da sociedade, é um ponto muito grave, e isso a gente verifica nesse protesto que você tem colocado, que você apontou, Samantha, que vão destacar, que vão deixar muito claro que essa violência utilizada pela polícia boliviana, pela repressão boliviana aos protestos. Então, a gente tem visto, a gente tem assistido, perdão, uma escalada da violência na Bolívia, que vai exigir, digamos assim, uma ação mais racional das forças em questão. E existem já especialistas que dialogam sobre a possibilidade de intervenção internacional na Bolívia, enfim, mas isso a gente vai verificar ao longo da análise do processo, né? A princípio, que a gente vê é uma escalada da violência e um uso excessivo da força pela polícia boliviana contra os opositores, inclusive. Esse uso da violência tem, como você bem colocou, alcançado jornalistas, a mídia livre, e isso eu acho que é importante de ser colocado também.
Claro. E professora, por que ocorrem tantos golpes na Bolívia?
A situação na Bolívia é uma situação, digamos assim, ímpar e não ímpar na América Latina a partir de um determinado ponto de vista, né? A Bolívia é um dos países mais pobres do continente. É importante destacar que as suas derrotas militares no passado, as suas perdas, como entre elas a perda do acesso ao mar, entre outras, colocaram a Bolívia numa situação econômica hiper frágil. Ao mesmo tempo, durante o governo Evo, a gente verificou um crescimento econômico da Bolívia que não havia sido registrado outrora. Então, é um país que, assim como todo o resto da América Latina, ele tem sofrido muito, né, com a influência do capital internacional e também com a influência das crises econômicas que são advindas desse processo e das vontades da elite econômica, né? O poder militar na Bolívia, ele tem um papel fundamental para a compreensão da política boliviana. Então, acho que tem todas essas dimensões da política que fazem com que haja um histórico de golpes de Estado, de interrupções do processo democrático, que marcam a história do processo da Bolívia. Do processo democrático na Bolívia. No caso do governo Evo Morales, é importante destacar que ele já estava, era um governo que já estava desgastado, né, pelo longo período de governo, pela crise econômica internacional, muito embora a Bolívia tenha alcançado bons resultados econômicos durante o governo Evo. E ali a gente tem o descontentamento das elites, sobretudo das elites de Santa Cruz de la Sierra, que começaram a pesar contra Evo, sobretudo após a sua derrota no referendo sobre a possibilidade de reeleição indefinida. Então, o caso boliviano é um caso que não é totalmente desconectado do restante da América Latina, porque ele tem alguns dos ingredientes que fazem parte da política latino-americana em vários países, como, por exemplo, a influência do capital internacional, a força das forças armadas, entre outros elementos, né, que nos ajudam a compreender um pouco o que está acontecendo na Bolívia atualmente.
Pois é, professora, acho que você já respondeu uma parte da minha próxima pergunta, mas gostaria de perguntar de qualquer forma. O governo de Evo Morales, ele trouxe, né, coisas muito boas. Houve crescimento do PIB, crescimento da economia como um todo, mas... Por que então era momento de derrubá-lo, de tirá-lo do poder? Por que se começou a gerar uma insatisfação grande diante da manutenção dele?
Bom, essa avaliação, né, digamos assim, se é ou não o momento de tirá-lo do poder, isso é uma questão que cabe exclusivamente, né, no cabeça mais aprofundada para compreender o cenário boliviano. Mas é fato que eu acredito que o processo de referendo, né, que aconteceu pouco tempo atrás, ele tem um papel fundamental para a compreensão dessa atual crise na Bolívia, né, e os limites, digamos assim, de um governo que teve uma grande dificuldade em criar novas lideranças, né?
Uhum.
Eu acho que o governo de Evo Morales, ele teve uma grande dificuldade em criar uma liderança que pudesse sucedê-lo. E como resultado desse processo, a gente vê uma elite que não se via representada pelo governo de Evo Morales, e que, digamos assim, tem uma parcela nesse processo. Mas é importante destacar também que a oposição ao Evo Morales vinha crescendo, certo? É muito, embora ele tenha uma grande parcela de aprovação por parte do setor campesino, que ainda está nas ruas de Cochabamba e Santa Cruz da Serra, ou defendendo, muito embora ele já tenha partido para o exílio político, né?
Uhum.
Então, é um cenário complexo, mas de qualquer forma ele apresenta, né, uma oposição de uma parcela da elite a Evo Morales, sobretudo da elite de Cochabamba.
Uhum.
E de Santa Cruz da Serra.
Pois é, professora Tereza, inclusive o ex-presidente Evo Morales, né, que renunciou ao cargo, já buscou, aceitou o asilo no México, como a senhora já se referiu, mas ele tem se manifestado muito pelas redes sociais, né? E qual é o papel político dele agora no exílio?
Eu acho importante destacar que o exílio político, ele é um mecanismo de exclusão política que é usado na América Latina desde as guerras de independência. E o exílio do Evo Morales, ele faz parte desse processo de tentativa de exclusão de elites políticas, que muito embora tenha esse papel de tentar que ele tenha sido instituído na região como um mecanismo institucional, legal, de exclusão das elites, com menor custo do que o assassinato e elite, ele poucas vezes na história de fato resultou em uma exclusão da elite desse membro da elite do cenário político, né? O fato é que o Evo, sobretudo nessa era globalizada, marcada pelo acesso fácil aos meios de comunicação, dificilmente ele de fato vai estar tão isolado assim no cenário internacional. Eu acho que ele tem um papel ainda a desempenhar, tanto que ele ainda segue se manifestando nas redes sociais, ele ainda é uma força política escutada pelos seus antigos eleitores, e provavelmente ele vai ser uma força política escutada pelos líderes políticos de diferentes países da América Latina, né? Agora, cabe aqui verificar o papel do México também, que é o país que o acolheu, e tentar verificar até que ponto qual é o tamanho do espaço político que o México vai garantir ao Evo, haja vista que a legislação internacional de asilo e refúgio, ela estabelece restrições à atuação política do asilado político, né? Então depende muito da posição política do México nesse cenário. A gente tem que acompanhar, mas com certeza o asilo político do Evo de forma alguma significa o seu isolamento político, muito pelo contrário, ele pode potencializar uma oposição ao novo governo boliviano.
Inclusive, no caso da presidente interina, a Jeanine Áñez, me parece que ainda há uma dúvida se realmente ela vai ou não convocar eleições e se vai convocar no prazo constitucional, que seria de 60 dias. Não sei se estou enganada, mas não existe alguma chance do Evo participar de uma eleição próxima, ou, se não neste momento, em eleições futuras?
Samanta, eu considero muito difícil. né? Ele aceitou a condição de asilado político no México. Ele legalmente tem agora limitações para concorrer a uma nova eleição na Bolívia. Acho muito difícil imaginar o Evo como candidato em eleições futuras na Bolívia. Por outro lado, ele pode exercer um papel político como influenciador da parcela do seu eleitorado, e também em articulação com outros líderes políticos da América Latina, mas eu não o vejo como um candidato nos próximos pleitos eleitorais na Bolívia. Agora também há de se verificar se de fato esses pleitos vão ocorrer, né? Também a gente tem que seguir analisando o processo com calma.
Professora Tereza Marques, muito obrigada pela entrevista.
Obrigada, Samantha. Uma boa noite para você.
Uma boa noite, obrigada por trazer aí mais conhecimentos para a gente a respeito dessa situação na Bolívia, que infelizmente já tem um saldo de pelo menos 23 pessoas vítimas, né? Vítimas fatais em um mês de confrontos. Agora são 10 horas mais 45.